Bom dia, senador Antônio Anastasia.
Bom dia, muito obrigado, Ivan, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez na Rádio Senado.
Senador, o senhor está envolvido em várias ações referentes a mudanças no Pacto Federativo, inclusive uma mudança que vai aumentar os poderes das assembleias legislativas.
É verdade, Ivan. Veja bem, pela primeira vez na história do direito brasileiro, foi apresentada aqui no Senado, ao Congresso brasileiro, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que recebeu o número 47 de 2012, de iniciativa das assembleias legislativas. A Constituição nossa prevê a possibilidade das assembleias apresentarem propostas de emenda constitucional, mas essa iniciativa, essa permissão não havia sido ainda implementada e o foi pela primeira vez agora, como eu disse, em 2012, com o objetivo de alargar as competências, as atribuições das nossas assembleias. Porque hoje no Brasil, lamentavelmente, como a Federação Brasileira está muito enfraquecida, o que nós observamos é que a União, através do Congresso, tem uma grande gama de poderes. As câmaras municipais, de modo até paradoxal, têm mais competências que as assembleias ficaram no meio espremidas e com poucas competências, poucas atribuições. Então, eles fizeram essa proposta que tramita em primeiro lugar no Senado e me coube a honra esse ano de receber a relatoria desse tema, tendo em vista a bandeira que tenho defendido de maneira tão veemente a favor da federação e do fortalecimento de estados e municípios. Essa PEC tem por objetivo, portanto, aumentar as competências legislativas dos estados e ela está prevista para seu debate e votação do seu primeiro parecer agora no próximo dia 14 de outubro.
Senador, o senhor considera então que é possível aumentar, inclusive, digamos, os poderes da Assembleia Legislativa para legislar sobre assuntos econômicos? Talvez uma maior descentralização quanto à utilização dos impostos, não?
Na realidade, estimado Ivan, o que nós pretendemos é fortalecer a federação no seu aspecto crucial. Uma federação existe em decorrência de peculiaridades e características distintas dos seus membros. Nós sabemos que a realidade do Rio Grande do Sul é uma e do Acre é outra, de Minas Gerais, meu estado, é uma e do Amapá é outro e assim sucessivamente. A federação tem por objetivo exatamente preservar essas identidades regionais, reconhecer as diferenças e permitir que cada ente descentralizado legisle conforme a sua realidade fática, sua situação real, não obedecendo a uma única camisa de força oriunda do governo central. Desse modo, essa PEC, ela pretende devolver um pouco às assembleias um regime que já existiu no Brasil ao tempo da Constituição Republicana de 1891, na chamada República Velha, onde a federação era muito forte, mesmo no tempo da Constituição de 1946, que veio após o Estado Novo, que também deu muitos poderes aos estados, mas que agora, lamentavelmente, no regime atual, nós não encontramos na realidade. E o resultado prático disso é que há uma grande concentração de poderes na esfera federal, não só sob o ponto de vista tributário e financeiro, mas mesmo de atribuições. E o resultado é que se esvazia o poder local. E nós sabemos que o poder local tem de ser fortalecido, porque é lá que a sociedade participa de modo mais presente, é lá que as ideias surgem de maneira mais vigorosa e o empreendedorismo se consolida. Então, desse modo, nós sugerimos, por exemplo, que as regras processuais, procedimentais, sejam descentralizadas, que regras de trânsito, de transporte sejam estaduais, que as normas gerais da União fiquem limitadas aos princípios gerais. E aí está um ponto muito importante, porque hoje a nossa Constituição atribui à União corretamente legislar sobre normas gerais de diversos aspectos, permitindo, na chamada legislação concorrente, que os estados e municípios complementem essa legislação. Só que o que ocorre na prática, Ivan? Na prática, o que nós chamamos de normas gerais, elas descem a detalhes absolutos, não deixando nenhuma margem de manobra ou de atuação para estados e municípios. Essa PEC devolve a ideia de normas gerais, a sua ideia original. São princípios, uma moldura, permitindo que cada quadro seja pintado de maneira distinta em razão, como eu disse há pouco, das circunstâncias e peculiaridades locais.
O senhor considera que há boas possibilidades de um resultado positivo em relação a essa PEC, porque no Brasil toda tentativa, em geral, de diminuir os poderes federais encontra resistência. Há uma certa tendência à concentração de poderes, inclusive a concentração no referente aos recursos públicos, né? O senhor vê que hoje estão dadas condições para democratizar mais, para descentralizar mais esse país?
A sua indagação é perfeita. meu caro e estimado Ivan, tanto que se basta observar a evolução da história política e constitucional brasileira para percebermos essa tendência à centralização, que decorre talvez da nossa colonização portuguesa lusitana, onde os poderes estavam muito concentrados na coroa e na corte. E, lamentavelmente, essa ideia, esse DNA ficou impregnado na cultura brasileira, mas ele é nocivo. Ele é nocivo num país das dimensões do Brasil e com realidades tão distintas quanto a nossa. E pior, numa sociedade cada vez mais complexa, mais moderna, que exige decisões rápidas e que nós não podemos permitir uma concentração absurda na esfera federal, até porque a esfera federal não tem tempo, meios e instrumentos ágeis e capazes para, com a celeridade necessária, tomar as decisões atendendo aos reclamos do Brasil como um todo. Então, acho que está maduro esse tema. Recentemente, o Congresso aprovou, de maneira muito correta, a iniciativa do Senado, e agora está na Câmara, uma proposta de emenda constitucional que veda que a esfera federal crie obrigações para estados e municípios sem identificar a respectiva receita, o que é muito bom, porque limita a ação exatamente do Congresso e do Parlamento e mesmo do governo federal que quer criar obrigações e empurrar a conta para estados e municípios. E agora acredito que esse modelo que devolve uma pequena parte, é muito singelo e modesto perto que existe em outras federações. Nas federações verdadeiras, Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Canadá, o poder maior é dos estados, não é da União. O poder, 90% das atribuições estão nos estados federados. No Brasil é o inverso. Então, acredito que esse é um primeiro passo no sentido do fortalecimento, que vai, é claro, na medida que as partes ficam fortes, o todo também fica forte.
Bom, senador Anastasia, o senhor que é do PSDB de Minas Gerais, muito obrigado pela sua participação no programa Conexão Senado.
Eu agradeço, Ivan, essa oportunidade e peço a todos que acompanhem bem essa PEC 47, que é algo muito instigante e inovador no direito brasileiro. Muito obrigado.